Renascença, a par com o mundo.
Dr. Passos Coelho, boa tarde. No seu discurso no debate de encerramento do debate do Orçamento de Estado, debate na generalidade do Orçamento de Estado, ficámos com a ideia de que continua a achar que o diabo está à espreita. É isso que pensa?
Boa tarde. Aquilo que eu penso é que nós estamos a desperdiçar oportunidades que seriam muito importantes para consolidar a estratégia de crescimento do país e para colocar Portugal numa posição de estar mais salvaguardado face a crises externas que inevitavelmente acabarão por ocorrer, porque não é infelizmente uma lição que a gente possa tirar da história, que a economia em todo o mundo corra sempre bem todos os anos. E, portanto, há de haver tempos menos bons para futuro, é próprio até dos ciclos económicos, e nós não estamos a preparar-nos bem para uma fase de ciclo económico menos favorável que há de acabar por ocorrer e não é no longo prazo. Precisávamos, no fundo, de quê? Precisávamos de intensificar os fatores de crescimento da economia para poder atrair investimento e gerar emprego e rendimento para a maior parte das pessoas. É basicamente isto que estamos a falar e não estamos a consegui-lo. E, por outro lado, precisávamos de aproveitar bem esta oportunidade para desendividar o país na medida em que a dívida é muito elevada, quer a privada, quer a pública. Ora, os privados, apesar de tudo, têm vindo a corrigir, porque não têm outro remédio. O Estado tem vindo a ser mais lento neste processo. E, portanto, precisávamos, nesta altura, de fazer o quê? Substituir dívida mais cara por dívida mais barata, de modo a pagarmos menos juros. É isso que é a verdadeira reestruturação, entre aspas, da dívida. O resto só semeia dúvidas, incertezas e, portanto, só nos prejudica. E precisávamos de estar a pôr, portanto, o país numa zona de confiança que atraísse cada vez mais confiança. E isso não está a acontecer. Não está a acontecer por muitas razões, que iremos estar com certeza aqui na nossa conversa.
Isso significa que, pronto, percebemos já que continua a achar que o modelo que este governo propõe não é um modelo certo, mas significa que acha que deveríamos ter prolongado a austeridade por mais algum tempo?
O que eu quero dizer é que não sou eu que acho que o modelo está errado. O próprio governo acaba por reconhecer, embora depois não o verbalize, que o modelo está errado.
Com as alterações que faz neste orçamento.
Com as alterações que faz e com as guinadas que faz. Há coisas em que são mais do mesmo. Por exemplo, substituir carga de impostos, carga fiscal, dos impostos diretos para os impostos indiretos. Isso prossegue. E prossegue até a um ritmo mais intenso neste orçamento. E isso é mau. Porquê? Porque ter carga direta significa tributar as pessoas em função da sua capacidade.
Seu rendimento.
Agora, quando estamos a falar dos impostos indiretos, não é. Portanto, as duas uma. Ou dizemos, como diz o Primeiro-Ministro e o Governo, isso é mais justo porque as pessoas só gastam se quiserem, podem escolher. Ficam com o dinheiro no bolso e depois gastam se quiserem. É uma forma muito cínica de colocar o problema, porque as pessoas precisam de gastar, evidentemente. E quando vão gastar, tudo é mais caro por causa dos impostos e o dinheiro que têm no bolso vale menos.
Mas a verdade é que na percepção das pessoas, as pessoas acham que estão com mais rendimento.
Algumas acharão, outras não, depende. Por exemplo,
as pessoas acham que estão a viver melhor e acham que o tempo da austeridade
não sei,
passou.
É um bocadinho, eu acho que, não é? Não sei. O que é que nós podemos
dizer? Eu sei que agora não é de bom tom falar de sondagens, mas é o que as sondagens aparentemente indicam.
Podemos falar sempre de sondagens, embora nós saibamos que elas não são infalíveis.
Tem sido trágica a história das sondagens.
Não são infalíveis e sabe-se mais ou menos porque é que não são infalíveis.
Sim.
Agora, o ponto é este. Se nós olharmos para a realidade, para os factos, percebemos, por exemplo, que um funcionário público que esteja com um rendimento mais elevado, portanto um chefe de serviço, alguém que esteja no topo da carreira, esse está, à partida, consideravelmente melhor. Porquê? Porque o corte que existia no seu rendimento era proporcional ao seu salário, portanto, quanto mais elevado, maior o corte. Ora, esses, evidentemente, que não são a maioria, têm uma recuperação, num só ano, de rendimento muito sensível. Claro que há um aspecto um bocadinho ilusório associado a isto, porque esse maior rendimento também vai ser tributado. E vai ser tributado de uma forma mais negativa. Porquê? Porque aquilo que é restituído é mais do que a atualização que é feita dos escalões do IRS. Portanto, ele não vai estar exatamente com a mesma carga fiscal em termos de IRS que tinha antes. Vai pagar mais. Vai pagar mais. Mas isso vai, é uma conta...
Sim, no fundo vai ser alvo do enorme aumento de impostos que ainda não foi retirado.
Repare, o enorme aumento de impostos no que respeita ao IRS era a sobretaxa.
E a alteração de escalões.
E sabe como é que nasceu essa expressão? Nasceu porque eu disse ao Ministro das Finanças, quando ele ia apresentar o orçamento, era o professor Vítor Gaspar, e eu disse-lhe na altura: Vítor, não esconda, se fizer favor, que o orçamento tem um enorme aumento de impostos. Porque aqui não há milagres. Se o Estado não tem dinheiro, e nós não tínhamos, e não podemos poupar em termos de despesa nos salários dos funcionários, porque o Tribunal Constitucional entendeu que essa não era uma medida aceitável, se não podemos poupar de um lado, temos de buscar o dinheiro ao outro. O país não o tinha e, portanto, na altura não havia outras possibilidades. Certo. Hoje é que se gosta muito de fazer crer que essa foi uma época em que nós decidimos assim porque não gostamos das pessoas ou porque as queríamos penalizar ou porque... Isso é um absurdo,
mas o que as pessoas acham, no entanto, é que, quando ouvem o Dr. Pedro Passos Coelho falar, é que, e ouvindo o seu discurso, que, no fundo, aquele era mais do que uma obrigação, foi mais do que uma obrigação, é a mesma política que o Dr. Passos Coelho defende para o país. Uma política de...
Isso seria absurdo, não é? Porque nenhum político defende, como maneira de estar... retirar rendimentos às pessoas ou penalizá-las, isso é um absurdo.
Mas quando diz, voltando à minha questão inicial, que o diabo ainda anda por aí e que é preciso estarmos prontos para tempos mais difíceis que estão mais perto do que longe, o que é que está a dizer exatamente?
Talvez seja mais claro aproveitar a sua pergunta para fazer um statementzinho sobre o que é que nós desejamos. Nós desejamos que a economia portuguesa possa crescer a um ritmo maior do que aquele que tem crescido. E precisamos disso. Se não conseguirmos fazer isso, vamos continuar a divergir da Europa e, portanto, quando olhamos para a Espanha, para a França, para os outros países europeus, nós ficamos para trás e ficamos pior. E se ficamos pior, isso significa que o bem-estar e a prosperidade em Portugal ficará abaixo daquilo que é possível. Ora, eu não acredito que um país decida ficar pior porque quer ficar pior.
Mas o crescimento, portanto, políticas... não se decreta num orçamento.
Não, mas a verdade é que este governo, lá voltamos à sua pergunta, tinha dito que tinha uma solução para pôr o país a crescer muito mais do que aquilo que ele estava a crescer.
Certo.
E está a crescer menos. E este é o ponto. Como é que é possível que o terrível Passos Coelho estivesse num governo com as dificuldades que esse governo enfrentou e que o país enfrentou, a ter o país a crescer muito mais do que está hoje? E com o rendimento disponível das pessoas a crescer mais do que está a crescer hoje. E com o investimento a crescer muito mais do que está a crescer hoje. E por aí fora. E com o emprego a crescer mais do que está a crescer hoje. Portanto, alguma coisa não está certa. Mais do que isso, o que este governo está a propor...
E também não está certo no discurso dos políticos. Porque quem ouve o primeiro-ministro a discursar diz-lhe que isso tudo não é verdade e que tudo está a crescer.
Mas é verdade que o primeiro-ministro, bem como a generalidade dos membros do governo, dizem coisas espantosas, como se a realidade não existisse. Eu, no debate do orçamento, quis ir buscar justamente os números que estão no orçamento do governo para mostrar como o discurso do governo está a falsificar a realidade. O governo não tem vergonha de dizer todos os dias o contrário daquilo que escreve e daquilo que observa. Porquê? Porque quando tem de escrever para que os analistas possam avaliar, para que em Bruxelas as coisas possam ser avaliadas, está lá a situação verdadeira, real. Mas depois fazem um discurso a desmentir aquilo que escrevem e a desmentir a realidade. Ora, faz muito mal à vida desmentir a realidade. Nós podemos gostar mais dela ou menos. Mas se desmentimos a realidade, ela cai-nos em cima com muita força. O que se passa,
e acha que isso vai acontecer em breve?
O que se passa é isto. O governo está a propor, em termos de meta, de objetivo, de ambição, para 2017, menos do que nós tivemos em 2015.
De crescimento?
Isto não é razoável. Ainda só agora estamos a começar a conversa, porque ela depois vai corrigir. Está a ver, o governo ainda há meio ano dizia que nós íamos crescer 1,8% este ano. Para dizer, para criar a ideia de que isto ia ser muito melhor do que no ano passado. Não, foi consideravelmente pior. Nós, na melhor das hipóteses, poderemos vir a crescer talvez 1% este ano. O governo diz talvez 1,2%, já com grande otimismo, talvez 1,2%, mas abaixo do 1,6% que cresceu em 2015.
E o que é que o PSD e o Dr. Passos Coelho propõem de diferente para que o país crescesse?
Ora bem, isso é muito importante.
Se estivessem no governo, o que é que procurou?
Isso é muito importante. A primeira coisa é, apesar disto não ser simpático, eu mantenho aquilo que disse na campanha eleitoral de há um ano. Eu não proporia uma remoção tão rápida das medidas de austeridade que vigoravam. Não porque gosto da austeridade, nem porque tenha nenhum prazer em impor sacrifícios às pessoas, mas porque me parecia um caminho mais prudente, mais seguro. Se estava a dar resultado, se o emprego estava a crescer, se a atividade económica estava a reanimar, se as pessoas estavam a receber mais rendimento e, portanto, iam melhorando todos os anos a sua posição, porque é que haveríamos de correr riscos desnecessários? Se eu tivesse estado no governo...
Entre outras coisas, que o Tribunal Constitucional algumas dessas coisas não autorizava por muito mais tempo.
Repare, mas se o Tribunal... Eu não posso estar a substituir-me ao juízo do Tribunal Constitucional. E, portanto, se o Tribunal Constitucional viesse a impossibilitar que essa situação permanecesse, nós teríamos de encontrar alternativas e soluções, evidentemente. Fizemos-lo no passado também. E, provavelmente, se o Tribunal Constitucional nos obrigasse a fazer a devolução do rendimento todo, olha, não seria por opção política, seria uma consequência
uma
de cumprir essa obrigação jurídica ou constitucional. E, nesse caso, olha, estávamos a aumentar os impostos indiretos, como este governo faz, pois quando falta o dinheiro das poupanças que podemos ter na despesa pública, temos de ir buscar o dinheiro do outro lado. É o que este governo está a fazer, com uma diferença. Este governo está a fazê-lo por escolha sua. A minha escolha seria a de prolongar os fatores de crescimento da economia, porque isso permitiria, mais tarde, ter um crescimento mais forte. Dou apenas este exemplo. Na Irlanda, que é tido como um exemplo, neste caso, porque está a crescer fortemente, a Irlanda tem um acordo com os sindicatos, entre o governo e os sindicatos, para que a recuperação de rendimentos possa efetuar-se até cerca de 2019 ou 2020. Repare bem. Mas as pessoas estão a ficar melhor, porque todos os anos ganham poder de compra, ganham rendimentos, e a economia está a crescer e a gerar muito mais empregos. Não é isso que nós queremos, portanto... Mas eu isso... Enfim, não vale a pena agora estarmos
a
perder
não
tempo.
Vale a pena,
não vamos andar para
feito.
Trás.
Portanto,
Se fosse aos para o governo, não ia cortar o rendimento
Exatamente.
Às pessoas.
Portanto,
o que é que nós temos de fazer? Em primeiro lugar, pôr o foco na economia e nas empresas, porque são elas que criam riqueza, rendimento e empregos. Canalizaria, portanto, o essencial das medidas do espaço de manobra existente para, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das reformas que o Estado há de fazer para ser mais amigo do crescimento económico, simplificar a vida às pessoas e às empresas, tornar a atração de investimento externo mais forte, convidar e dar confiança a que os investidores apostassem mais em Portugal. E não estão a apostar. A solução política que temos hoje afasta esses investidores e, por isso, o investimento tem vindo a cair.
Agora, o Governo diz que uma das apostas deste orçamento é a aposta no investimento.
Não, isso é verdade pelas metas que fixa.
Sim.
Mas a gente não encontra lá medidas que suportem essa visão. E quando ouvimos o Governo depois trocar isso por miúdos, a única coisa que fala é do Portugal 2020. Ora, mas o Portugal 2020, nós já sabemos, e eu sei, fui eu que o negociei,
Sim.
e, portanto, sei bem o que é que pode representar para a economia portuguesa a execução do Portugal 2020 e que está a ficar demasiado atrasada. Claro que isso será uma ajuda, mas não chega. Segundo, nós precisamos de ter uma conversa clarificadora que atraia também a confiança de mercado. O que é que isto quer dizer para quem nos está a ouvir? Que ao mesmo tempo que o Bloco de Esquerda está a pedir que se renegocie juros de dívida, porque os juros são muito elevados, os juros estão todos os dias a subir porque os mercados desconfiam do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e desta solução de governo. Com as reversões que fizeram nas privatizações, com as ameaças que estão a fazer em fazer revisões à lei laboral e andar para trás outra vez, quer dizer, como se tudo aquilo por que passámos durante uns anos tivesse sido um capricho do governo de então, quando na verdade foi negociado até por um governo socialista que teve de pedir um resgate a Portugal. E uma das razões que teve de pedir um resgate a Portugal não era só por causa do desequilíbrio que nós tínhamos, era também porque o país não era competitivo. Ora, se nós removemos as reformas que fizemos para tornar o país mais aberto e mais competitivo, voltaremos à situação de ser menos competitivos. Isso não é um bom sinal. O que é que isso significa? Este ano, o nosso cálculo é que estaremos a pagar mais cerca de 350 milhões de euros de juros que poderiam ser muito bem utilizados ou para amortizar mais dívida e, portanto, para sermos menos devedores ou para, por exemplo, atualizar as pensões. Hoje há mais impostos que estão a ser cobrados para que nós possamos
pagar
reduzir o déficit e pagarmos o aumento das pensões, quando tínhamos mais do que isso se tivéssemos um governo que inspirasse confiança e que tivesse juros mais baixos, como a Espanha está a ter, como outros países europeus que estão na moeda única.
Portanto, acha que a subida dos juros tem tudo a ver com a política interna?
Ai, mas isso é indiscutível, não tem sequer.
Mas os sinais que vêm de Bruxelas e até das agências de rating, da famosa DBRS, no fundo, mantêm a confiança em Portugal.
Repare que...
Quer dizer, não parecem muito...
Há coisas que são discutíveis. E, enfim, que sendo discutíveis permitem várias interpretações. Há outros que dificilmente têm muitas discussões. Quando eu saí do governo há quase um ano atrás, a nossa diferença em juros a 10 anos para a Espanha valia à volta de 50 pontos base, meio ponto percentual, à volta disto. Oscilou ali um bocadinho, mas à volta disto. Essa diferença hoje é praticamente do dobro. Nós estamos praticamente com o dobro dos juros a 10 anos
que tem a Espanha.
E a Espanha tem estado sem governo. Repare bem, a política monetária...
Mas tem estado a crescer acima da média europeia.
Ah, pois, mas isso ajuda Portugal. Porque a Espanha é o nosso principal cliente. Nós, do que exportamos, quase 30%...
É
para a Espanha. Portanto, se a Espanha até está a crescer acima dos outros, isso é bom para Portugal. Quer dizer que nós ainda exportamos mais para Portugal e, portanto, o nosso PIB cresce só por efeito de arrastamento de Espanha. Portanto, isso não nos prejudica. Isso ajuda-nos. O que torna ainda mais difícil explicar porque é que estamos mais distantes da Espanha. Mas não é só da Espanha. É de todos os outros países da zona euro. Todos estão a beneficiar da mesma política do Banco Central Europeu, com juros muito mais baixos, e os nossos são os únicos que estão a subir. Bem, devo dizer que nos últimos dias, esse agravamento, há um agravamento também que está a ser registado em Itália. Por razões, enfim, que eu não quero agora estar aqui a trazer para a nossa discussão, porque iria fazer-nos perder um bocadinho de tempo, mas tem que ver um bocadinho com o referendo que vai ter lugar dia 4 de dezembro, e com a incerteza que ele abre, por um lado, e com aquilo que tem sido a situação denunciada na banca italiana, que ajuda a aumentar a desconfiança sobre Itália. Portanto, mas repare, não são bons motivos, são maus motivos, e por isso é que, quando todos os outros estão a beneficiar de juros ultra baratos, que é a maior ajuda que o BCE pode dar, nós estamos a ficar pior do que os outros.
Isso dá razão. Isso dá
só
razão,
pode ser por
isso dá razão
culpa
àquelas
nossa,
polémicas declarações de Wolfgang Schäuble quando disse que Portugal estava a ir no bom caminho, mas que ultimamente se tinha desviado desse caminho.
Eu já me pronunciei sobre isso, de forma clara. Eu acho que o ministro Schäuble pode e deve fazer as observações que entenda sobre outros países, sobre Portugal e qualquer outro país da zona euro, dentro da reunião do Eurogrupo e dentro da reunião do Ecofin. Porque é isso que os tratados exigem dos ministros das Finanças, é que olhem uns para os outros, olhem para a situação global, país a país, e façam as suas considerações, as suas críticas, o seu apoio, de acordo com o que acham que de importante se está a passar ou com o que não se está a passar e devia passar-se. Mas isso faz parte, segundo os tratados, do que deve ser a ação do Eurogrupo e do Ecofin, que reúne os ministros das Finanças de toda a União Europeia. Fora isso, na praça pública, o ministro Schäuble é ministro de um governo nosso parceiro e não tem de estar a comentar as preferências dos portugueses.
Mas cada vez que fala tem influência. Esta não é a primeira vez que ele fala sobre a situação portuguesa e sempre que fala...
Mas eu acho que faz mal. E já disse publicamente.
E acha que o prejudica a si particularmente quando faz este tipo de
declarações? Isso é o menos, porque...
Mas acha que prejudica?
Eu acho que prejudica ao país. E se prejudica ao país, prejudica também a Alemanha, o que é um contrassenso. Porque não ajudando a que Portugal possa ficar melhor, o resultado é pior para a Alemanha também, que de resto é a nossa parceira, é um grande investidor em Portugal, e é importante recordá-lo, devemos à Alemanha muito apoio e muita ajuda numa altura em que nós precisávamos dessa ajuda. O engenheiro Sócrates foi lá, quando era primeiro-ministro a Berlim, à procura desse apoio e teve-o na altura, e era socialista, e a senhora Merkel é democrata cristã e apoiou o primeiro-ministro português de então, para ver se a situação política em Portugal trazia uma melhoria da situação económica e financeira, e ajudou muito a mim, e ajudou muito o país, e um dia escreverei sobre isso como deve ser. Ajudou mesmo muito a Portugal.
E essa ajuda agora acabou quando fala no passado.
Esta situação não ajuda e não favorece, e portanto, eu acho que é um erro que o ministro está a repetir, e eu desejaria que isso não voltasse a acontecer.
Doutor Passos Coelho, tem dito várias vezes que vai apresentar propostas alternativas a este orçamento. Quer adiantar-nos aqui alguma dessas propostas?
É um bocadinho cedo ainda para estar a precisar as propostas, mas não é cedo para dizer sobre o que é que elas incidem. Elas têm um objeto que está relacionado justamente com os fatores de crescimento da economia portuguesa. Há uma coisa que eu não posso resolver, que é a desconfiança que os mercados possam ter da solução política que suporta este governo. Isso é, digamos, o pecado original da atual situação e teremos de viver com isso enquanto vivermos com este governo.
Mas se houvesse, se calhar, entendimentos do seu partido com o Partido Socialista, mesmo que pontuais, isso talvez aumentasse a confiança.
Nós sabemos, portanto, que há investidores e há agentes económicos e consumidores que estão desconfiados desta solução e isso penaliza a nossa economia. Nós nunca estivemos fechados, antes pelo contrário, estivemos sempre abertos, apesar de discordarmos da solução do governo, a ajudar a que as coisas possam correr melhor no país. Ninguém pode acreditar com sinceridade que eu que lutei tanto para que o país saísse do atoleiro em que estava, agora esteja interessado em que o país fique num atoleiro para que eu seja necessário. A última coisa que quero fazer é ir para o governo gerir resgates do país. Isso seria um absurdo. Eu próprio desejo para mim um futuro melhor do que estar a fazer a política que já tivemos de fazer no passado em circunstâncias muito difíceis. Portanto, não é isso que a gente deseja.
Portanto, gostava de ser Primeiro-Ministro, mas não Primeiro-Ministro da austeridade.
Certamente, e já estava a ser. Quando ganhei as eleições há um ano, já não era o Primeiro-Ministro da austeridade, era o Primeiro-Ministro da recuperação económica do país. E foi por isso, presumo eu, que as pessoas me deram a vitória eleitoral. Não foi por as coisas estarem a correr mal, foi por as coisas estarem a correr bem. Agora, para que exista algum entendimento nestas matérias, é preciso que o Partido Socialista, dentro da solução política que arranjou, tenha a abertura para o poder fazer.
Aquilo que, e até aqui não
aquilo
tem
que
tido.
Temos. Não, quer dizer, o Partido Socialista, na prática, chama-nos à praça para apresentar propostas, mas cada vez que a gente apresenta uma proposta qualquer, bate e diz que ela é insustentável. Repare bem, nós temos um problema de sustentabilidade na segurança social. Deixe-me começar por este ponto, que é importante porque o resto depois tem que ver com o crescimento da economia. Mas este ponto é importante, toca nas reformas das pessoas, no mais no longo prazo e, portanto, na confiança que as pessoas vão ter no futuro. Nós já sabemos que os sistemas previdenciais de pensões estão em déficit. O governo há vários anos que transfere dos impostos dinheiro para suportar o pagamento de pensões. Não era suposto que isto acontecesse assim, porque as pensões devem ser pagas com os descontos, as contribuições dos trabalhadores de hoje. Se porventura
existir... Mas não é obrigatório que seja assim, pode haver outras formas de financiamento. Quer dizer, é possível pensar
não,
muitas
esse
formas
é o contrato
de
financiamento. Que nós temos. Mas esse é o contrato que nós temos hoje. É o que é a forma como a segurança social funciona. Podemos mudar de modelo, mas neste modelo é assim que isto funciona.
Para acelerar, o PSD propõe uma reforma.
Tem de haver uma reforma da segurança
social.
Porquê? Porque ela está em déficit explícito.
Mas o PS continua a dizer que ela não é necessária.
Mas é contraditório, porque criou um novo imposto e consignou a receita desse imposto à segurança social. Ora, isto é a prova de que há aqui um desequilíbrio. Se esse desequilíbrio não existisse, porque é que nós havíamos de ter um novo imposto cuja receita vai para a segurança social?
E, portanto, o PSD vai voltar a insistir nessa ideia de que é preciso sentarem-se à mesa para pensar na segurança social.
É muito importante dar segurança às pessoas para o futuro. E como é que o PS reage cada vez que nós fazemos esta discussão? Dizendo, pois, o que os senhores querem é cortar 600 milhões nas pensões. Estão fartíssimos de saber que não é isso. Isso nem esteve no meu programa eleitoral, nem é verdade que tenha estado no programa de estabilidade que nós apresentámos a Bruxelas. Não é verdade. Porquê é que o PS gosta de responder demagogicamente sempre com isto? Porque não tem interesse nenhum em chegar a um entendimento. Porquê? Porque acha que este desequilíbrio há de ser resolvido por um outro governo lá mais para a frente. Para que ter chatices nos anos mais próximos, se outros poderão resolver o problema lá mais para a frente? E eu digo, se esse problema existe, porque é que havemos de estar a pôr dinheiro dos impostos em cima deste problema sem o resolver? Não era melhor resolver o problema? Portanto, esta é uma das áreas.
Certo.
E julgamos que seria benéfico para toda a gente. O Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda aceitarão isto? Eu isso não faço ideia. Mas já aceitaram que haja um imposto que leve mais dinheiro para a segurança social. Portanto, o problema existe. Seria muito mau que, existindo o problema, nós não o quiséssemos resolver e estivéssemos apenas a querer adiá-lo. O resto tem que ver com aspectos que estão ligados ao crescimento. Nós precisamos de levar mais longe aquilo que estávamos a fazer em matéria de reforma do IRC. O investimento não virá apenas por nós retomarmos uma fiscalidade mais amiga do investimento e das empresas. Isso é um ponto importante, mas não chega. Mas é um ponto importante. E este governo congelou por completo. Fez mal. E este ponto devia ser retomado. Creio que o CDS tem uma proposta idêntica e, portanto, há aqui muita consistência entre quem achou que o investimento, no tempo em que estávamos no governo, crescia também por causa disto, e se agora está a cair, evidentemente que há alguma relação que foi trazida pelo facto do governo ter parado com essa reforma e ter congelado os efeitos, portanto, que ela tinha. Segundo, é preciso ajudar a facilitar a vida para as empresas, seja na relação com a administração fiscal, código tributário, portanto, seja na sua relação com o próprio Estado, reforma do Estado e dos procedimentos administrativos, mas é preciso também ajudar as empresas a melhorar o seu perfil de risco e de capital. Ora, nós sabemos que a maior parte das empresas portuguesas dependem excessivamente da banca. Vamos pôr a questão assim. Certo. Portanto, têm poucos capitais próprios, os empresários põem pouco dinheiro do seu bolso nas suas empresas e vivem muito do que vão buscar aos bancos. Ora, isto, até certo ponto, não é mau, porque muitas das empresas são familiares e as pessoas tendem a confundir um bocadinho a empresa com as suas finanças pessoais e, portanto, ter capital do banco, capital alheio, ajuda a dar um pouco mais de eficiência, de transparência, de organização às empresas e não é mau. Mas quando elas têm tão pouco capital próprio e tanto capital alheio e o capital alheio se torna mais difícil de ser reforçado por causa da avaliação de risco, então nós temos de ajudar, das duas uma, ou a converter mais dívida em capital e ajudar os empresários, portanto, a reforçar os seus capitais, encontrando uma forma de negociar melhor as suas dívidas, desde que as empresas tenham viabilidade e tenham negócios, evidentemente, ou então temos mesmo de facilitar os processos em que aqueles que querem comprar empresas possam fazê-lo de uma forma mais rápida, quando quem tem, quem hoje detém as empresas, não tem, como se costuma dizer, os meios adequados para as fazer funcionar. Ora, é preferível uma empresa poder sobreviver com aquele emprego, com aquele negócio, trazendo rendimento à economia, do que vê-la asfixiar e fechar porque o seu dono não tem dinheiro para a sustentar. As empresas só são dos seus donos, chamemos-lhe assim, dos seus acionistas, quando os seus acionistas têm capacidade para as...
Para liderar as empresas.
Agora, se não têm... Se não têm capital, se não conseguem melhores resultados, mas apesar de tudo as empresas têm alguma viabilidade, então vamos deixar que aqueles que têm dinheiro e que querem arriscar possam tocar essa empresa para a frente. Ora, estes mecanismos precisam de ser mais bem agilizados. E estou a dar-lhe alguns exemplos de matérias, portanto, que merecerão da nossa parte propostas que, no fundo, o que é que visam? Criar condições institucionais para que o crescimento da economia possa ser mais intenso. E se for, nós ficaremos todos melhor e, quem sabe, eu não possa vir a ser primeiro-ministro num país que esteja a crescer com melhores resultados do que aquele que temos hoje, que era aquilo que eu gostaria que
acontecesse. Porque ainda tem esse desejo.
Tenho esse desejo porque quero que isto aconteça no meu país. Eu não tenho uma fixação pelo lugar, devo dizer. Não é por uma questão de currículo, como deve calcular, porque já fui primeiro-ministro e, portanto, não estou à procura de pôr no meu currículo fulano tal foi primeiro-ministro.
Mas continua a achar, como repetindo uma pergunta de antigamente, continua a achar que vai voltar a ser primeiro-ministro?
Eu acredito que o país precisa de ter uma abordagem económica e social como aquela que eu proponho.
Doutor Passos Coelho, muito obrigado.
Obrigado também. Renascença, a par com o mundo.